DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Guilherme Corrêa da Silva estaremos na sua companhia. A seguir as notícias.
Boa noite. O presidente do Sudão do Sul disse ter travado uma tentativa de golpe de Estado no país. Salva Kiir garantiu que o governo controla totalmente a segurança na capital, Juba. O anúncio seguiu-se a uma noite de confrontos entre soldados de facções rivais. O presidente Salva Kiir culpou o antigo vice-presidente Riek Machar de ter começado a violência. Entretanto, foi imposto o recolher obrigatório em Juba. A segunda volta das eleições legislativas no Mali decorreu de acordo com os padrões internacionais. A avaliação é dos observadores da União Europeia no terreno, citados pela agência de notícias France Presse. Enquanto as urnas estiveram abertas, não foram reportados incidentes de maior, mas a abstenção terá sido elevada. Resultados preliminares apontavam para a vitória do partido de Ibrahim Boubacar Keita, mas resultados completos só deverão ser conhecidos no final da semana. Em Moçambique, o líder da RENAM, o Afonso Lhacama, admitiu a possibilidade de participar nas eleições gerais do ano que vem. Em entrevista por telefone à agência de notícias Lusa, Lhacama insistiu que o maior partido da oposição só participará nas eleições se houver uma nova lei eleitoral. Ainda assim, terá posto de lado o extenso pacote reivindicativo que não foi aceito nas conversações com o governo e que levou a RENAM a boicotar as autárquicas. A União Europeia deu luz verde ao envio de mais de 10 milhões de euros para um programa de ajuda alimentar e apoio ao desenvolvimento na Guiné-Bissau. Segundo a organização, citada pela Lusa, numa primeira fase o objetivo é assegurar a entrega a crianças, mulheres grávidas e doentes de tuberculose em centros de saúde, centros de recuperação e escolas. Em Pretória, o presidente sul-africano Jacob Zuma inaugurou uma estátua de Nelson Mandela. A estátua é de bronze, tem 9 metros de altura e pesa 4 toneladas. A estátua foi colocada em frente da sede da presidência sul-africana. Zuma disse que esta é a maior estátua de Nelson Mandela e que a pose do ex-presidente sul-africano, que está de braços abertos, simboliza a África do Sul democrática. As Nações Unidas pediram cerca de 9 mil milhões de euros para operações humanitárias no próximo ano. Trata-se do valor mais alto alguma vez pedido pela organização. A ONU prevê que a maior operação humanitária será na Síria e nos países vizinhos. A ONU estima que o número de refugiados sírios pode ultrapassar os 4,1 milhões no final do próximo ano. Segundo a organização, o conflito na Síria provocou a maior deslocação de pessoas desde o genocídio ruandês e é o mais perigoso para a paz e a segurança mundial desde a Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha, o partido CDU da chanceler Angela Merkel, a CSU e o SPD assinaram um acordo de coligação. O novo governo alemão deverá ser empossado esta terça-feira, depois de quase 3 meses de negociações. Jörg Asmussen deixa a direção do Banco Central Europeu para se tornar secretário de Estado no novo governo alemão, liderado por Angela Merkel. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, disse ter chegado a um acordo com a União Europeia quanto à Ucrânia. Lavrov e os ministros dos Negócios Estrangeiros da União concordaram que a Ucrânia deve fazer uma escolha livre quanto ao seu futuro. Palavras do ministro russo depois de um encontro com 28 ministros europeus. Na Ucrânia, milhares de pessoas têm protestado contra o facto do presidente Viktor Yanukovych ter parado os preparativos para um acordo com a União Europeia, dando preferência às relações com a Rússia. E por fim, no desporto, já se sabe quem vai jogar contra quem nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Segundo o sorteio, o Bayern de Munique jogará contra o Arsenal. O Schalke 04 defrontará o Real Madrid. O Bayer Leverkusen enfrentará o Paris Saint-Germain. E o Borussia Dortmund terá pela frente o Zenit. O Manchester City defrontará o Barcelona. Nos 16avos de final da Liga Europa, o Benfica jogará contra o PAOK. O Porto defrontará o Eintracht Frankfurt. Foram as notícias. Fique já a seguir com o Jornal da Noite, hoje apresentado por Nadi Sufo.
DW. Jornal da Noite.
Forbes poderá servir para branquear a imagem de corruptos ao associar-se a empresas app de Isabel dos Santos, diz Rafael Marques. Na Guiné-Bissau, a função pública está em greve. A calma regressa ao Sudão do Sul depois da tentativa do golpe de Estado. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 16 de dezembro de 2013. Depois de ter considerado Isabel dos Santos como a mulher mais rica da África em 2012, agora Forbes associa-se a uma das suas empresas, a Zap, para editar a sua revista em português para a África em 2014. Mas antes disso, a prestigiada revista de negócios norte-americana publicou um artigo em conjunto com o ativista dos direitos humanos angolano, Rafael Marques, sobre a origem duvidosa da sua fortuna. A partir do segundo trimestre de 2014, uma revista bimensal da Forbes em português deverá ser editada em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. A parceria para isso foi assinada entre a Forbes, a revista de negócios dos Estados Unidos da América, e a Zap, uma empresa onde Isabel dos Santos, filha do presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, tem uma participação de 70%. O ativista angolano, Rafael Marques, coloca algumas interrogações a esta iniciativa.
Primeiro é preciso analisar se, de facto, a publicação da revista Forbes por Isabel dos Santos obedece a critérios comerciais racionais ou tem um aspecto meramente político. Porque, se for do ponto de vista comercial, vemos que não se justifica. Pela pluralidade de publicações que existem, quer em Angola, quer no espaço lusófono e mesmo em Portugal, e que carecem de intervenções financeiras. No caso de Angola, por exemplo, nós vemos que cada vez mais a imprensa recente.
Mas antes disso, a Forbes, em agosto de 2012, elegeu Isabel dos Santos como uma das pessoas mais ricas da África e a mulher mais rica do continente, com uma fortuna avaliada em 3 bilhões de dólares. De seguida, a revista norte-americana fez uma investigação em parceria com o ativista dos direitos humanos, Rafael Marques, sobre a origem da sua fortuna, que apontam para uma base maioritariamente corrupta. O ativista lembra dos resultados.
Ficou provado que grande parte desse dinheiro foi transferido para a sua posse através de empresas, percentagens em consórcios com empresas estrangeiras, com a assinatura do seu pai, quer dizer, foram vários os decretos presidenciais que permitiram o enriquecimento ilícito da Isabel dos Santos. Na realidade, todos aqui em Angola sabemos que a Isabel dos Santos é uma testa de ferro do seu pai, José Eduardo Santos.
A Forbes é uma conceituada revista que se destaca também por publicar rankings sobre os mais ricos do mundo e também por regiões ou de equipas de desporto mais bem cotadas do mundo. Os seus resultados geralmente são repercutidos pela imprensa internacional, evidenciando a sua credibilidade. Mas e agora que a Forbes associou-se a uma imagem supostamente corrupta, como fica a sua imagem? Rafael Marques responde.
A Forbes só perceberá, eventualmente, se não estiver apenas interessada no dinheiro, não tardará a perceber que o seu nome será usado para a propaganda e para o branqueamento da imagem de uma série de indivíduos corruptos no espaço lusófono. Por quê? Porque a Isabel dos Santos passará a ter o controlo editorial. A maior parte dos conteúdos da Forbes em português para a África será da exclusiva responsabilidade da sua empresa. Não será da Forbes. Traduzirão apenas alguns artigos da Forbes.
De lembrar que em Angola, vários órgãos de comunicação social privados foram adquiridos por gente ligada ao Partido no Poder, o MPLA. E os poucos que não se deixam comprar dizem que sofrem uma espécie de ostracização. Há o risco de toda a imprensa angolana vir a ser manipulada?
É simplesmente para lavar a imagem daquelas figuras mais corruptas que são próximas do presidente José Eduardo dos Santos e também facilitar, por exemplo, a Isabel dos Santos tem negócios em Moçambique também, no setor das telecomunicações, a Zap está representada em Moçambique. Então facilitar também que através da sua revista a família Gabuza também tenha espaço para fazer passar os seus negócios como negócios legítimos. E outros corruptos, quer no espaço lusófono e em África, porque é apenas utilizar o nome da revista que tem prestígio internacional para lavar a imagem destas figuras. E quando não tiver serventia, certamente esta parceria será abandonada porque não é uma revista que terá viabilidade comercial.
que acha desta ligação entre a Forbes e a empresa de Isabel dos Santos? Caro ouvinte, por favor, mande a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A função pública da Guiné-Bissau iniciou hoje uma greve geral de 5 dias em protesto por 3 meses de salários em atraso e falta de diálogo das autoridades com as organizações sindicais. A partir de Bissau, Brahma Darame conta-nos mais.
O primeiro dos 5 dias da greve geral decretada pelas 2 centrais sindicais guineenses, que se iniciou nesta segunda-feira, teve uma aderência generalizada. A paralisação atingiu todos os setores públicos, inclusive o dos transportes públicos, que praticamente não funcionou. Táxi, toca-tocas, transportes que ligam Bissau ao interior do país, pararam por completo, provocando caos nas ruas da capital guineense, afirma a DW África Filomeno Cabral, líder sindical.
É uma situação de caos neste momento. Não há transporte, os mercados estão encerrados, mesmo alguns restaurantes estão encerrados. Toda a gente está a participar, está a colaborar nesta greve que nós decretamos, que deu início hoje, que é para 5 dias.
A União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau e a Confederação Geral dos Sindicatos Independentes alegam que a greve vai para a frente como resposta ao sofrimento dos trabalhadores.
Podíamos ser agredidos na rua se não fizéssemos esta greve agora, porque os trabalhadores estavam cansados, a população perguntava, então, para quando é que vai ser a greve? Quando é que vocês vão tomar as medidas necessárias para podermos paralisar isto aqui?
O governo reuniu nesta segunda-feira com os 2 sindicatos, mas o encontro foi inconclusivo, como nos conta Benjamin Correia, presidente da Comissão Negocial.
A negociação foi suspensa. Não há questão palpável, só a questão de pagamento do salário.
Ou seja, a greve vai continuar amanhã?
Vai continuar, sim.
Por seu lado, Aristides Ocante da Silva, ministro da Função Pública e Trabalho, afirma que o Executivo só pode pagar 1 dos 3 meses de salários em atraso.
O real salário, portanto, em atraso, é do mês de novembro. Mas mesmo assim, está-se a fazer esforço no sentido de pagar o mês de novembro e de ver a possibilidade, se calhar, antes do fim do ano, de ainda pagar o mês de dezembro.
A greve paralisou também as escolas públicas, apesar do sindicato dos professores não ter aderido à paralisação como forma de salvar o ano letivo, explica o presidente do sindicato dos docentes, Luís Nancaça.
Fomos forçados a não termos condições suficientes para podermos trabalhar, nem somente os alunos, como também os professores. Não havendo transporte, não valerá a pena dizerem os sindicatos dos professores que não aderem em greve se as aulas não funcionam, não têm condições de funcionar.
Os sindicatos reclamam pela inoperância do governo de transição, que não consegue pagar salários, e por falta de diálogo das autoridades com as organizações sindicais, diz ainda Filomeno Cabral.
É a não convocação do Conselho Permanente de Concertação Social, o não diálogo pela parte do Executivo para com os seus parceiros. Segundo, é pagamento dos salários em atrasado. Temos ministérios com 3 meses, 4, e temos ainda acordos que o governo firmou com alguns sindicatos nacionais que não estão a cumprir, quer dizer, são N motivos.
Segundo os sindicatos, estão assegurados serviços mínimos nos hospitais, bombeiros, portos de Bissau e também no Aeroporto Internacional de Bissau. Os sindicatos lamentam ainda o facto de os funcionários públicos irem passar a quadra festiva do Natal e do Ano Novo sem salário. Brahma Darame, Bissau, DW.
Mais uma vez, a tensão está a aumentar no Sudão do Sul, onde na manhã desta segunda-feira, o presidente Salva Kiir anunciou que foi desmantelada uma tentativa de golpe de Estado. Na capital do país, Juba, na noite de domingo, foram registadas trocas de tiros que aumentaram de intensidade esta manhã. Já ao fim do dia, a calma regressou ao país, mas um recolher obrigatório foi decretado. Os detalhes com António Rocha.
O recolher obrigatório decretado pelo presidente Salva Kiir vai manter-se por um período indeterminado, disseram fontes oficiais. Segundo o presidente, não há dúvida que a tentativa de golpe foi uma ação de elementos fiéis ao seu rival político, o ex-vice-presidente Kik Marchar. Nenhum balanço dos combates foi anunciado, mas fala-se de pelo menos 7 mortos e mais de 100 feridos. Sobre Marchar, não se ouve falar. Para muitos, trata-se de uma personalidade muito controversa no Sudão do Sul, pelas suas repetidas mudanças de alianças durante a Guerra Civil entre a Rebelião do Sul, hoje no poder em Juba, e Khartoum, entre 1983 e 2005. Atualmente, as forças de segurança que foram colocadas em pontos estratégicos da capital controlam a situação e procuram identificar os autores dos confrontos, dos quais alguns já terão sido presos. A estação independente Rádio Tamazus noticiou que várias personalidades políticas foram presas, entre elas 4 ministros. Lembramos que desde julho último, altura em que o presidente Salva Kiir afastou do cargo o vice-presidente Riek Machar e todos os seus ministros, a situação no Sudão do Sul começou a degradar-se. Antes, Riek Machar anunciara a sua intenção de ser candidato na corrida eleitoral para as presidenciais de 2015 contra o chefe de Estado. Desde o seu afastamento, um desentendimento político entre o presidente e o seu vice-presidente deu lugar a muitas preocupações ligadas a um eventual retorno das clivagens políticas provocadas durante a Guerra Civil. Para Marc Lavergne, pesquisador da CNRS, Centro Nacional da Pesquisa Científica, sediado em Paris, e especialista em questões do Corno de África, tendo em conta este contexto, é muito possível que, na verdade, uma tentativa de derrubar o poder tenha tido lugar.
Foi uma mini-revolução, na medida em que os governos sudaneses se baseiam numa aliança entre os antigos inimigos de outrora. A grande clivagem no seio do SPLM, Movimento Popular de Libertação do Sudão, foi em 1991, quando Salva Kiir e Riek Machar se encontravam diametralmente opostos devido a uma guerra civil que fez 100 mil mortos. Às querelas políticas juntam-se as clivagens étnicas, com de um lado uma minoria de Nuers e do outro uma maioria de Dinkas. São povos nómadas, criadores de gado bovino, mas muito próximos e que constituem os dois grandes grupos no poder no Sudão do Sul atualmente.
Entretanto, segundo um porta-voz da missão da ONU no Sudão, MINUS, mais de 800 civis, principalmente mulheres e crianças, refugiaram-se num complexo das Nações Unidas nas imediações do aeroporto de Juba. Por outro lado, a MINUS desmentiu ter dado guarida a qualquer personalidade política ou militar do país. De qualquer das formas, a comunidade internacional insiste em lançar apelos à calma. Por exemplo, a representante do secretário-geral da ONU no Sudão do Sul, Hilde Johnson, exortou as várias partes à contenção. António Rocha, DW.
E a nossa pergunta de hoje é: o que acha da relação entre a Forbes e a empresa Zap de Isabel dos Santos? Caro ouvinte, contamos com a sua participação. Mande, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A antiga Alemanha do Leste e o Congresso Nacional Africano, o ANC, tinham um laço especial. Durante o combate contra o apartheid, o governo da Alemanha do Leste apoiou o movimento de libertação, mas o laço não era apenas político. Muitos habitantes também arregaçaram as mangas e quiseram participar na luta contra o regime segregacionista. Guilherme Correia da Silva adaptou uma reportagem de Martin Koch.
As imagens da chamada Rebelião de Soweto chocaram o mundo em junho de 1976. Polícias, fortemente armados, investiram contra crianças e adolescentes negros, bateram-lhes com bastões e dispararam balas reais. Milhares de estudantes protestavam contra uma nova regra que os obrigava a escrever os exames apenas em Afrikaans, a língua dos sul-africanos brancos. Os estudantes acusavam o regime de apartheid de limitar o acesso à educação. Centenas de pessoas morreram nos confrontos. Seguiram-se anos de instabilidade e de contestação mundial. Esse foi um momento decisivo para a alemã Christina Müller.
Fiquei furiosa porque me senti impotente e pensei, tenho de fazer alguma coisa.
Müller é natural de Leipzig, na altura parte da Alemanha de Leste. Depois da rebelião de Soweto, Christina Müller trabalhou durante décadas com grupos religiosos solidários com o movimento anti-apartheid.
hoje chefia o grupo Um Mundo, da Igreja Protestante da Saxónia. Na Alemanha de Leste, grande parte da oposição política vinha das fileiras da Igreja Protestante. E também o governo se envolveu na luta contra o apartheid, uma união pouco convencional. O regime socialista da Alemanha de Leste disse que apoiava os movimentos de libertação como ato de solidariedade anti-imperialista, mas, em pano de fundo, havia objetivos mais pragmáticos. O governo queria afirmar-se no plano internacional. Na altura, a Alemanha de Leste estava isolada. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha Ocidental assumira-se como o único representante legítimo dos interesses alemães, e isso dificultou as relações da Alemanha de Leste com outros países. Mas a falta de democracia ensombrou a luta da Alemanha de Leste contra o apartheid, diz a historiadora Ilona Schleicher.
Eles lutavam por algo que não existia no seu próprio país.
Schleicher viveu o tempo do movimento anti-apartheid como mulher de um diplomata da Alemanha de Leste na África subsaariana.
Como filha de trabalhadores, cresci com as promessas do socialismo. Para mim, no início, muitas coisas estavam bem. Mas só com o tempo e a experiência e as minhas idas ao exterior, percebi que havia muitas coisas que não estavam certas na nossa sociedade.
Na África do Sul, Schleicher constatou que os combatentes da libertação não se interessavam por quem os apoiava ou pelas suas motivações. Interessaria apenas o apoio concreto. O ANC era apoiado pela Alemanha de Leste de várias formas. Formadores e professores trabalhavam em centros de formação do ANC na Tanzânia e universidades na Alemanha de Leste acolhiam estudantes sul-africanos negros. Quando o ANC começou a recorrer à violência contra os seus opressores nos anos 60, a Alemanha de Leste continuou a apoiá-lo, com equipamento paramilitar. Enviava camuflados, binóculos ou barcos de borracha. O Leste treinou também mais de 1000 combatentes. Guilherme Correia da Silva, DW.
Terrorista ou símbolo da liberdade? Durante muito tempo, os políticos na Alemanha não chegaram a consenso sobre Nelson Mandela. Enquanto numerosas empresas alemãs fizeram bons negócios com o regime do apartheid na África do Sul. Esta segunda parte da história das relações entre a Alemanha e a África do Sul é dedicada à mudança gradual da perspectiva alemã sobre a situação na África do Sul. Os pormenores com Cristina Kripal.
Hoje, Nelson Mandela é reverenciado na Alemanha como um ícone da luta pela liberdade. Políticos de todos os partidos alemães rendem homenagem ao primeiro presidente negro da África do Sul e Prémio Nobel da Paz. Mas nem sempre foi esse o caso. No passado, muitos políticos alemães desconfiavam de Mandela. Até à década de 80 do século passado, o governo da Alemanha Federal assumiu uma postura de cautela em relação a Mandela, o que se aplica sobretudo aos partidos conservadores. O liberal Hans-Dietrich Genscher, na altura ministro dos Negócios Estrangeiros, reconhece hoje...
Penso que muitos alemães deviam pôr a mão na consciência no que toca à atitude assumida no passado. Posso dizer-lhe que defender Mandela nas Nações Unidas era controverso na Alemanha. Cheguei a ser acusado de me empenhar por um assassino e terrorista.
Mas a nível extra-parlamentar desenvolveu-se nos anos 80 na Alemanha um forte movimento anti-apartheid. Igrejas, iniciativas da sociedade civil, alunos e estudantes começaram a apelar para um boicote dos produtos sul-africanos como vinho e uvas. Oficialmente, os governantes alemães distanciaram-se do regime de apartheid, mas não apoiavam o movimento do boicote. O empresariado alemão também exercia uma pressão considerável sobre os políticos para manterem relações estreitas com Pretória. Consórcios como a construtora automóvel Volkswagen ou a Siemens já tinham na altura investimentos importantes na África do Sul. Só nos finais dos anos 80, quando a pressão começou a subir, muitas empresas alemãs transferiram a produção para o Zimbábue. Na opinião de Michael Monayan, da Associação para a África da Indústria Alemã,
não há dúvida que, visto de hoje, é com razão que se pode acusar algumas empresas de dupla moral.
Publicamente, as empresas alemãs condenavam a separação das raças. mas mesmo assim não contratavam negros para lugares de chefia. Para a indústria alemã, as mudanças na África do Sul no final dos anos 80 provocaram incerteza e receios, diz Michael Monayan.
Para as empresas, mudanças políticas são geralmente negativas. Mesmo gestoras que tinham grande consideração por Nelson Mandela receavam que ele não conseguisse manter a paz e a ordem no país.
Mas o fim do apartheid na África do Sul foi saudado unanimemente pelos políticos alemães. O comportamento de Mandela, ao juntar forças com o presidente em exercício, Frederick Wilhelm de Klerk, para conseguir a transição pacífica, contribuiu muito para a mudança de atitude na Alemanha. Embora no então governo conservador-liberal ainda houvesse um número considerável de céticos no que toca Nelson Mandela, a então presidente do Parlamento, Rita Süssmuth, membro do Partido Conservador União Democrata Cristã, convidou o presidente Mandela em 1996 para discursar no Bundestag.
Lembro-me das opiniões divididas no Parlamento, quando eu pedi pela aprovação do convite a Nelson Mandela. E recordo-me muito bem da sua presença no Parlamento, do seu discurso calmo, mas intenso, e da impressão que causou sobre os nossos deputados.
Cristina Kripal, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
O que acha da relação entre a revista norte-americana Forbes e a empresa Zap de Isabel dos Santos, filha do presidente de Angola? Esta era a pergunta do dia e o Guilherme continua aqui no estúdio com muitas respostas, como sempre.
Muitas respostas, exatamente. Por SMS, Saliu Sanyakandê diz: acho que não é uma ligação clara. A autoridade de Angola deveria dar ouvidos a Rafael Marques. Lafo Baldeia escreve: esta ligação da Forbes e Isabel dos Santos tem como objetivo enriquecer o poderoso filho de José Eduardo dos Santos. Outro ouvinte diz: eu acho ótimo, assine na Carimo. Um ouvinte que não se identifica escreve: é uma burla. Outro ouvinte diz: esta ligação perigosa serve para silenciar os roubos praticados pela nomenclatura no poder e família Santos. Assim seria bom que surgisse um novo Savimbi. Sobre um outro tema, Nilson Plínio Mendes escreve: a greve da função pública mostra mais uma vez que este governo não tem a capacidade de governar. Ainda sobre a pergunta do dia, no Facebook, José Inácio Boameso escreve: para uma revista que mostrava ser séria, começa a perder a credibilidade. Afonso Casimiro Pedro Madiba diz: a Forbes desiludiu-me, decepcionou com as expectativas de todo cidadão e povo angolano, na sua maioria ou maior parte, é claro. Vítor Severiano Monjovo diz: não há nenhuma riqueza clara da Isabel, a base de tudo é o suor do povo angolano adormecido. Mas o que é louvável é que a família Santos conseguiu colonizar Portugal. Como dizem os tugas, o feitiço virou-se contra o feiticeiro. Parabéns, Edu. Daniela Gente Smith escreve: será mais uma forma de distorcer as informações verdadeiras e colocar tudo a favor da família real. Plácido Monteiro escreve: calaram a matraca da Forbes. Para a Forbes não importa a origem da fortuna, mas sim o que a Zap lhe tem a oferecer, e assume publicamente que está nem aí para os valores morais, legais, mas sim para valores do seu interesse, ganhar espaço no Spalop. Vasco Fernando Maung comenta: esta é uma relação de interesses entre ambas as partes, onde cada um visa fortificar cada vez mais o bolso. Batista Cole diz: é uma burla. Se recentemente publicaram a fonte duvidosa da fortuna de Isabel, agora já voltam como parceiros. Em quem vamos acreditar? Pergunta Batista Cole. Stephen Lincoln diz: capitalismo desmedido, já não importa a origem da fortuna? Pergunta. Olivia Mondlane escreve: o dinheiro fala todas as línguas e move qualquer barreira. Velhinho Aníbal Gabriel Pai Nosso escreve: o sistema é assim.
Muito obrigada a todos pela participação no programa. Está completa a informação por hora. Tenha uma boa noite. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem.